paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o caso de Judas. Repare bem que Jesus falava de tal forma que tudo aquilo iria acontecer por causa das Escrituras. Eu vou ler esse pedaço aqui com relação às Escrituras, porque podemos dizer que isso é fundamental, é o que está por trás dos panos, para a gente entender a passagem. Olha só, digo isto de todos vós, não digo isso de todos vós, sobre aqueles que iam entregar Jesus e que não estavam indo, porque na vez passada nós falamos sobre o lava-pés. Nem todos estavam indo, porque nós vimos que tinha um, que no caso era Judas, que estava angustiado, estava dividido, daí Satanás dividido, estava turvo, estava com a mente, então, podemos dizer assim, sem luz, agitada, porque duvidava do trabalho que ele tinha de fazer. Então, por causa disso, não estava com a mente pura. E quando você não está com a mente pura, o corpo não está são. Ou melhor, mais do que o corpo físico, o corpo espiritual, é a aura. Aí Jesus, então, começa a lição de hoje dizendo assim: não digo isso de todos vós. Ele está falando de um caso específico, que era um companheiro, ali um amigo Judas. Sei quem são os que escolhi. Quer dizer, Jesus conhece todos eles. Sei quem são que eu escolhi. Então, mais uma vez, ele afirma: escolhi Judas. E se escolhi, sei quem é ele. Ora, então a responsabilidade já está por Jesus e não por Judas. Sei quem eu escolhi, sei quem é cada um, e sei o que cada um é. Olha, vou repetir a frase. Sei quem são os que escolhi. Então, ele escolheu e ele sabe quem é cada um que escolheu. Então, responsabilidade total de Jesus. Depois, mas é preciso que se cumpra as Escrituras. Então, o que vai acontecer é, antes de tudo, porque as Escrituras anunciarem as Escrituras têm que ser cumpridas. Ou melhor, as Escrituras nada mais significa do que a lei do Antigo Testamento. Então, é a da vontade da lei. O que vai acontecer é a vontade da lei e já está pré-anunciado nas Escrituras. E, aliás, tem uma frase de Jesus em João, no capítulo 10, versículo 35, que diz assim: e as Escrituras não podem falhar, porque é revelação. Aí continua ele: mas é preciso tudo isso para que se cumpra as Escrituras. Aquele que comigo come o pão, contra mim levanta o calcanhar. Digo-vos isto desde já, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, reconheçais que eu sou. Então, eu estou avisando com antecedência, para ficar bem claro, para que, quando acontecer, vocês saibam que eu sou. Aí, quando ele fala eu sou, ele está se referindo a uma colocação no livro do Antigo Testamento, que é o livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, de Moisés, em que o Yahvé, o Senhor do Antigo Testamento, que é o próprio Cristo, aparece para Moisés e manda Moisés libertar o povo do Egito. E lá no Egito tinham muitos deuses, e cada deus tinha um nome. E Moisés disse: como eu vou chegar lá e vou dizer, o Deus de Israel me mandou? Eles vão perguntar qual é o nome dele, porque lá no Egito cada deus tem um nome. E o povo está escravizado lá, ele conhece os deuses do Egito, cada um tem um nome. Qual é o teu nome? E aí ele vai dizer: diga ao povo que eu sou de novo, sou aquele que é, o eu sou. Então está no Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, que afirma: eu sou. Então o Senhor de Israel, o Senhor do Antigo Testamento, o Senhor das Escrituras, aquele que revelou tudo a Moisés e os profetas, quando perguntaram o nome dele, quando Moisés perguntou como é o teu nome, ele disse: eu sou. Ele é o Senhor das Escrituras, é o Senhor da revelação, é o Senhor da lei. Como é o teu nome? Diga ao povo que eu sou o que enviou. Agora vem Jesus e diz assim: olha, não estou dizendo com relação à pureza, à limpeza de todos vocês, depois do lava-pés. Estou falando de um caso específico, que é de Judas. Judas está com a mente turva. Judas está dividido. Está num estado de antagonismo, de adversidade, diante daquilo que ele tem que fazer. No entanto, eu quero dizer que as escrituras têm que ser cumpridas. Escrituras que é da responsabilidade dele mesmo. Ele é o eu responsável pelas escrituras. As escrituras têm que ser cumpridas. As escrituras não podem falhar. Diz então, inclusive com antecedência, para que quando acontecer, o que tem que acontecer, vocês lembrem que eu estou falando e percebam que eu sou. Quer dizer, eu sou aquele que eu sou. Sou eu mesmo. Então eu pré-anunciei nas escrituras, agora as escrituras vão ser cumpridas, porque eu mesmo já tinha falado com antecedência de vir para cá. E estou avisando agora vocês com antecedência para que quando acontecer, vocês identifiquem. Ah, é o eu sou. É da vontade das escrituras. O próprio autor das escrituras, o Senhor delas, faz com que as coisas cumpram, inclusive através de Judas. E Judas então recebe uma determinação, um trabalho para fazer, e está profundamente angustiado, dividido, quebrado, rachado, frustrado, achando que não deve fazer, questionando se deve ou não fazer. Estava angustiado. Jesus sabia quem era ele, como sabia quem era todos. Porque não só esse eu sou de todas as escrituras, mas ele escolheu os 12, está certo? E conhece os 12. Sabe como é que eles estão. Sabe do sofrimento, da angústia que Judas está passando. Então ele avisa, pai, tudo que vai acontecer está baseado nas escrituras. E Judas então falou, é aí então que ele vai dar uma lição que parece que não tem muita lógica. Depois que ele fala isso, ele vem então com a seguinte frase, em verdade vos digo, quem quer que receba aquele que eu houver enviado, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Repare bem. Parece que o tema fugiu do assunto. Fugiu do assunto. Ele está dizendo o seguinte, olha bem. Quem recebe quem eu enviei, um enviado, enviado é um discípulo, né? Alguém que é enviado do Cristo está recebendo o próprio Cristo. E quem recebe esse enviado e automaticamente está recebendo o Cristo, está recebendo aquele que enviou o Cristo, que é Deus. Olha, então seja lá quem for que recebeu um enviado meu, um discípulo meu, um mensageiro meu, um arauto meu, aquele que vai anunciar algo para mim, está recebendo a mim mesmo. E quem recebe a mim mesmo, recebe aquele que me enviou. Vamos repetir a passagem? Olha, em verdade vos digo, quem quer que recebe aquele que eu houver enviado, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim, recebe quem me enviou. Parece que o tema mudou. Não mudou, não. É assustador. É surpreendente quando a gente lê a coisa com calma, devagar, sem pressa. Mas as escrituras que a gente quer ler rápido, quer logo ter consolo e quer logo compreender e quer que ela fale aquilo que a gente tem vontade. Então a gente lê devagarzinho. Veja bem. É que Judas, se ele vai falar já, teria que sair para fazer algo. Vai e faça logo o que tu deves fazer, que é a vontade das escrituras. O que ele tinha de fazer? Qual era o assunto que Jesus estava dando? Um de vós irá me entregar. E isso é a vontade das escrituras. Está lá anunciado. Se um não entregar, as escrituras falhariam. Então ele tinha que fazer isso com quem? No caso, com as autoridades de Israel, as autoridades do templo. Ele tinha que fazer isso. E aquelas autoridades iriam receber Judas pela vontade de Judas? Não. É meu enviado. É meu enviado. Por isso que ele diz, vai e faça logo o que tu deves fazer. E quando ele vai, faz, e que vem apanhar Jesus no Getsemane, e beija o mestre Jesus, diz, amigo, cumpriu. Em momento nenhum, nós vamos ver aqui a reação dos apóstolos, interessante, é meu enviado, é meu discípulo, vai fazer a minha vontade. E receber, no caso ele, é receber o Cristo. Então, como as pessoas interpretam o tal do entregar como trair, ofender a vontade divina, logo quem recebe um dos meus enviados, recebe o Cristo, se ele, Judas, é considerado traidor, o Cristo é traidor. Mais ainda, se o Cristo é traidor, quem enviou o Cristo é Deus, logo é traidor. É um contínuo, é uma equação apresentada por ele. É um enviado meu. E o que ele vai fazer, não vai fazer por ele, vai fazer por mim. É a pedido meu, enviado meu. É como se a pessoa lá me recebesse. Mais do que receber ele, logo as próprias autoridades vão receber o próprio Deus. E as autoridades estão achando que vão fazer mal, coisa negativa, estão redondamente enganados. Elas só vão fazer aquilo que é da vontade, da lei, da vontade de Deus. Ninguém faz nada que não seja da vontade de Deus. Se não fosse, não iria fazer. Que autoridade do templo tinha alguma coisa, de capacidade de fazer alguma coisa contra Jesus, se não fosse da vontade? Tudo que era vontade de Deus. E estava tão claro isso que era a vontade de Deus que as escrituras já diziam que ele seria crucificado, seria preso e tal. Ora, se não acontecesse isso, não ia se cumprir essa lei. Vamos. Quando ele disse, perguntou para os apóstolos, quem vocês acham que eu sou? Ah, tu és o Cristo, que nem aqui, ó. É isso que eu sou, é isso o Cristo. E ele pergunta para os apóstolos, quem vocês acham que eu sou? Ah, tu és o Cristo. Então, o que diz as escrituras do Cristo? Ele pergunta para os apóstolos, lá na cidade de Cesareia. O que dizem as escrituras do Cristo? Não dizem que o Cristo vai a Jerusalém? Que o Cristo lá vai ser entregue? Que o Cristo lá vai ser preso? Que vai passar por toda a adversidade na mão das pessoas? E será crucificado, ressuscitará no último dia? Não é isso que fala as escrituras? E eles ficaram estupefatos, porque era, ele só estava conversando com os apóstolos, era quem falava dos escritores, todos sabiam do Cristo. Não entendi direito o que é ressuscitar, não entendi mais o que é ser preso, ser entregue, ser crucificado, tudo eles não entendiam porque isso acontecia sempre. Ressuscitar era algo inédito, fugia ainda do entendimento. Ele não é assim. Se você diz que você é o Cristo, eu digo que é. Bem-aventurado, Pedro, que você está dizendo que eu sou Cristo. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu é uma revelação divina. E você está falando isso. Então, se eu sou Cristo, sim, isso é uma revelação dos céus. O que fala as Escrituras de mim? Ah, o Cristo vai a Jerusalém, lá ele vai ser entregue, lá ele vai passar por todos os sofrimentos. Isso será crucificado. Não é isso? É. Então, se é, levanta, vamos para Jerusalém. Ou melhor, vamos fazer a vontade de Deus. Vou fazer a vontade da lei. As escrituras não podem falhar. João, capítulo 10, versículo 35. Vamos, levanta, vamos lá. Aí, Pedro, por enquanto você está conversando, muito bacana. Muito legal, conversar é um negócio. Agora, vamos para o martírio, é uma outra. O discurso, palestra é uma coisa. A realidade é outra. Aí, Pedro fala, peraí, vamos lá. Que negócio é esse? Vão ficar aqui mesmo. Então, se o negócio é esse, não vai para Jerusalém. Não vai não, o negócio é, vai andar, o bicho quer mesmo, machuca o negócio de cruz, é, não é conversa não. Aí o que Jesus vai falar para ele? Se essa é a vontade de Deus, você está querendo para não fazer, você está indo contra a vontade de Deus, está sendo um adversário, um opositor da vontade de Deus. E qual é a palavra para adversário, opositor da vontade de Deus em hebraico? É um satanás. E no grego ele falaria diabo. Jesus falava no hebraico, não era mais. Então ele falou satanás. Quando o evangelho foi escrito no grego, a palavra é diabo. Como nós temos que passar aqui para o português, e eles não traduzem, aí coloca satanás e diabo para continuar confundindo a nossa cabeça. Mas a palavra é adversário. Então, cala a boca, Pedro. Você não está entendendo. Se é a vontade de Deus, e você mesmo disse, eu digo, isso é uma revelação divina, cala a boca. Vai atrás de mim, me obedece, vai direto, Satanás, é o melhor. Vai direto, vai atrás de mim, adversário da vontade de Deus. Eu sei o que eu estou fazendo, me obedece, que vai dar tudo certo. Me segue, torce o caminho. Eu sou o caminho que leva a verdade à vida. Me segue. É só isso. Então não está dizendo que é um capitão, que é um Pedro, que é um Satanás. Não era um problema de obsessão, de um espírito obsessor ali. Aliás, a gente nem pode imaginar um espírito de mim ali do lado de Jesus perturbando Pedro. Você já estava ali, aquela aura de Jesus, imagina aquela vibração de Jesus, que espírito inferior tem capacidade para chegar ali para perturbar alguém. Como trazia um obsidiado perto dele, camarada tremia todo, um espírito ruim embora. Quando o espírito ruim questionou com ele, e ele já sabia que eu ia perder lá no cemitério dos Gadarenos, somos muitos, e estamos aqui fazendo essa maldade porque esse cara merece. Mas já sei que tu é filho do Altíssimo Senhor, não nos tira daqui, esse cara merece. Mas nós vamos ter que sair, porque já sabiam que ele era poderoso, já sabia que ele era poderoso. Então, Senhor, já que nós vamos perder essa mamata que está fazendo mal, coisa que a gente gosta, nos mande para aqueles pobres. Iam ficar na imundícia dos pobres, eles eram atrasados. Bom, não só fazer o mal, mas eram conscientes do mal que estava fazendo. Olha bem, então ali não pode ter um espírito obsessor, o espírito obsessor chega. Quem manda é o Cristo. Ele tem luz, tem consciência, sabia tudo. Ele escolheu os 12, sabia quem eram os 12, sabia como era qualquer um. Aliás, naquela passagem que o paralítico desceu pelo telhado da casa, que Jesus cura o paralítico, aliás, não cura, desculpa. Os pecados dele foram perdoados, mas ninguém acreditou, porque o paralítico continuava deitado. Então quem é ele para perdoar os pecados se o paralítico continua ali deitado? Jesus falou, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer, levanta, toma o teu leite e vai para casa? Levanta, toma o teu leite e vai para casa. Mas as pessoas só estavam pensando. Diz a passagem, Jesus lendo no coração deles. Lendo no coração, não tinha segredo, não tinha mistério. O conhecimento pleno, total, de tudo. Então ali era uma coisa muito interessante. O Cristo, porque conhecia a lei da vontade de Deus, de tudo aquilo que ele havia a passar, era a vontade de Deus, envia Pedro para ser a fonte com relação às autoridades, para que as autoridades fizessem aquilo que tinha que ser feito. As pessoas que são ignorantes pensam que estão fazendo o que ela quer. Mas não, muito pelo contrário. Era a vontade da lei. E a cruz já estava no Antigo Testamento. Assim Jesus, então conversa com eles, fala, já estou contando isso para vocês saberem. Isso está nas escrituras. Não pode falhar. Estou avisando com antecedência para quando acontecer vocês podem realmente lembrar. Eu sou aquele, eu sou. De duas escrituras. Então isso vai ficar bem claro. E aquele que vai ser meu enviado vai falar de mim mesmo, vai fazer a minha vontade. E quem recebe aquele que eu enviei está recebendo a vontade divina. Não é Deus nem como pessoa, é a lei, é a vontade de Deus. Está tudo programado e organizado, não há falha. Não cai o fio em nossas cabeças que o Pai não sabe, todas as folhas lá estão contadas, está tudo matemático. A gente conta Anás, Caifás, Judas, Pilatos, todos são servo do alvo. Ninguém dá um passo para a nova dó. Não existe bala perdida, não existe acaso, não existe falha, não existe engano, não. Está tudo controlado. matematicamente perfeito. Os apóstolos entram em dúvida e começam a questionar. A um a olhar, quem vai dizer? Quem é? Repare que eles não tinham nem confiança muito nisso, né? Se fosse uma coisa ruim, não estavam tendo muita confiança neles. Eles começam a perguntar quem é que vai dizer. Aliás, já podiam até levantar. Nós te amamos, Senhor, e não vamos fazer nada disso. Mas ninguém fez. Como se estivesse dizendo um pedido dele. Mas ele deixou bem claro. Um de vocês irá entregar. E ninguém podia um questionar o outro, um brigar com o outro. Será você, cara? Eu não vou com a tua cara. Mas não é nada disso, porque não há nada ali, era um jantar. É, baseado em oração, em lavar pés, em que Jesus lavou o pé de Judas e de todos. Era uma manifestação de profunda fraternidade, carinho e amor. Aliás, muito bem colocado no início do texto da vez passada. Jesus amou tanto que amou até o fim, amou de tal forma que quis dar um exemplo definitivo. Tirou a roupa de passeio, botou a vestal e lavou os pés de todo mundo. Para ficar bem claro que foi uma manifestação imensa de amor que estava acontecendo ali. Aí, no caso, Simão Pedro, que a gente sempre fala isso, dessa emoção, que é Pedro, né? Pedro não aguenta. Pedro ficou numa curiosidade tremenda. E Pedro, então, vendo que João, o evangelista, estava com a cabeça encostada no peito de Jesus, estava bastante próximo e reclinado com a cabeça no peito do mestre, eles estavam deitados no chão para ficar com a comida. A comida, eu falei da vez passada, era colocada no tamborete no chão, com toalhas e tapetes e almofadas. E a mão ficava livre, uma mão ficava segurando a cabeça e a almofada, e a outra ficava livre para comer. E conforme ele estava, então, reclinado sobre aquele tamborete para pegar a comida e nas almofadas, a sua cabeça estava bem próxima de Jesus. Os pés ficavam para fora, né? E a cabeça reclinada de Jesus. Pedro, então, olha para João, o evangelista, foi chamado de desclamado, e fala assim, quem está enrolado aí? Pergunta quem é? Quem é que vai fazer esse serviço? Quem vai ser enviado dele? Pergunta quem é? Fez assim com a cabeça, com um jeito da cabeça, né? Dá a ele aí. E João faz isso, Senhor. Quem é? Quem vai fazer? E Jesus lhe diz, e Pedro escuta, e João também. Aquele que eu dei um pão molhado no vinho. É. Mas antes da gente dar sequência ao tema, repare. Aquele que eu dei um pão molhado no vinho, que vai ser o ensino que ele vai fazer já já na frente. Quando ele vai pegar um pão, vai dividir e vai dar para todo mundo o meu pão. E depois vai pegar o vinho e vai dar para todos tomar o vinho. E quando comerem o pão que ele dividiu, ele diz: comei, isto é meu corpo. Fazer isso em memória de mim. Vai dar o vinho, e todos vão beber o vinho, e dizer, isto é o sangue da nova e eterna aliança, da grande aliança que eu quero ter com vocês, da grande fraternidade e unidade que eu quero ter com vocês. Fazer isso em memória de mim. Então, são os dois sinais daquilo que ele vai dizer, que é a memória dele que deve ser lembrada, a memória de fraternidade, como se ele estivesse dividindo e entregando ele mesmo. E aí, num exemplo maravilhoso, ele vai fazer isso com Judas. Ele banha o pão, molha o pão no vinho, e vai ser então isto, o corpo sou eu. O vinho simboliza a nossa fraternidade, a nossa grande unidade, e entrega para Judas, e Judas come o pão. E diz a passagem, que ao comer o pão molhado no vinho, Satanás entrou ali. Se a igreja quer colocar o pão no vinho, ou uma hóstia, ao comer a hóstia, Satanás entrou nele, é uma furada com um gato. Repare bem, olha como uma interpretação ao pé da letra, carnal, ignorante, olha como confunde. Não é nada disso. Não é nada, absolutamente nada disso. Ali significava um momento de profunda fraternidade. Não só ele estava respondendo a João quem era, que ia fazer o tal trabalho, trabalho imenso, gigantesco, é esse, mas o fazia baseado numa profunda manifestação de amor do Cristo. Dava o pão, faça isso em memória de mim, molhado no vinho, é a nossa aliança, a nossa fraternidade. E Então era uma manifestação de amor e de carinho tão grande, já tinha lavado os pés de todos, inclusive de Judas, e agora o oferecer para ele o pão mergulhado no vinho era uma manifestação de profunda amizade, carinho, respeito, de memória. Faça isso em minha memória. Não pode ser essa minha memória marcada por algo tão... A minha memória está aí, a marca do traidor. Poxa, você vai colocar um negócio desse? É uma monstruosidade. Era uma manifestação de tanto carinho, de tanto amor. Eu fico imaginando aqui, como aquilo que ele tem empacotado de energia. Voltemos aqui, vocês estão trazendo água para fluidificar, não estão? E se nós estamos dizendo que nós aqui, juntamente com a espiritualidade, já podemos deixar essa água daqui riquíssima de fluidos, vocês imaginem quando Cristo oferece para alguém que está angustiado, aflito, dividido com o que vai fazer, um pão com vinho, uma olhadinha no vinho, uma manifestação tão doce, tão carinhosa, tão amiga, tão íntima. Você faz isso com íntimo. Né? Você não faz porque você não tem intimidade, vai botar a mão no copo com um pedaço de vinho, vai dar um pão e vai dar para uma pessoa, você não tem intimidade. Você faz com quem você gosta, é carinhoso, quase que você coloca na boca da pessoa. Manifestação de amizade, de amor. E aí é uma coisa tão imensa que a dor, a divisão aumenta em Judas. Ele tem que fazer algo que ele já sabia que ia redundar em prisão do Cristo. E queria ser entregue nas mãos das autoridades. Ele já sabia como agiam essas autoridades. Ele ainda até pensava, como os outros, que lá Jesus ia mostrar sua glória, seu poder. Eles não conseguiam entender bem que o Cristo ia morrer, ia para a cruz e lá não ia reclamar mais nada. Toda a visão é que o Cristo iria manifestar sua glória. Mas só que eles não entendem que aí era uma glória espiritual da ressurreição. Eles achavam, todo judeu, ao pé da letra, por isso que os judeus até hoje, como um todo, não aceitam o Cristo, porque até hoje eles esperam que um Cristo não seja um derrotado na cruz, e sim um vitorioso, que vai chegar e vencer os inimigos. Ali não era uma coisa de vencer fisicamente, era assim espiritualmente. Essa era uma esperança, uma diferença fundamental com relação ao que se entende por glória. Era isso mesmo, Chávez. Mas independente disso, ele já sabia como eram as autoridades do tempo. E entregar a Jesus era profundamente doloroso para ele. E agora então, com aquela manifestação tão íntima, tão carinhosa, o distinguindo, dando para ele um pãozinho molhado no vinho, onde que mostrava mais amizade e carinho, eu fico imaginando como aquilo devia estar riquíssimo de energia, de fluido, de paz, um olhar de amizade, de amor, de meiguice do Cristo. Ele ficou mais dividido ainda. Satanás entrou mais no seu coração. Quer dizer, vamos voltar. A grande dificuldade é a palavra Satanás, que não é traduzida. Se traduzir para o português, fica agora fácil. A diversidade do que ia fazer, a angústia, a luta para que ele queria fazer, aumentou. É Satanás, essa luz, essa divisão. Faço ou não faço? Devo fazer ou não? É melhor não fazer? Não é legal? Não vai dar certo? Entendeu? Esse clima de luz. E quando você está com a mente assim dividida, você não está em paz na mente. E como o cara era muito amigo dele, ele estava profundamente triste no que ele ia fazer. Vai dar certo? Não vai? É o melhor? Como é que vai ser? Então, esta luta toda fazia com que ele não se sentisse limpo na alma. O que é não se sentir limpo na alma? Toda vez que você está assim, com a mente enferma, com a mente dividida, você não está confiante, não está insertado numa fé imensa, você não segue a vontade divina, você está dividido. Logo, você está impuro. Está com a mente turva. Mente sã. Corpo são, a aura brilha. Toda vez que você tem medo, tem angústia, não tem coragem, está enfraquecido, a mente está dividida, a aura está enfraquecida. Então, vamos para vocês. Eu quero ver se numa próxima reunião eu trago as fotos do livro, Pensamento e Forma, Charles Leadbeater. Foi um grande paranormal, um grande vidente inglês, que ele tinha as visões e contava para o visor como eram as visões, e aí então o livro é todo baseado em foto. Um dos livros clássicos da filosofia, e que André Luiz tanto se baseou nas suas obras para escrever. Aí ele chega a botar nota de rodapé sobre esses assuntos, de forma de pensamento, etc. Ele vai seguir a orientação dos encarnados, quer dizer, no caso do Espírito, do Universo, porque falta linguagem no nosso vocabulário para ir além. Então ele ia seguir a linguagem do Então, na próxima oportunidade, eu trago que vocês vão ver como é que fica a mente de um espírito que está com medo, de um espírito que está aflito, de um espírito que está sem fé. E também como é que é daquele que está com fé, daquele que está usando uma música divina, daquele que está orando. E assim vocês têm uma ideia. Tá certo? Então é dividido, antagonismo, Satanás, diabo. A própria palavra diabo, o radical dela é de dia, de divisão. O que, que a divisão faz? O que, que o dia faz? Ele faz essa divisão. Estava tudo em trela. Começa a fazer uma divisão. A trela fica para lá, o dia fica para cá, a luz fica para cá. Aí a palavra dia, de dia em dia. Divide as trevas com a luz. Começa a aparecer com um pouco de treva, um pouco de luz. Né? Assim. Aí daqui a pouco já chegou meio-dia, só luz. Aí depois começa a assumir, acaba o dia, vai acabando essa divisão, volta tudo em treva. Então a radical da palavra diabo é isso, é divisão, essa quebra. Essa, a mente está assim. Então ele despertou, quem é aquilo? Aí ele dá o pão. E aí, essa divisão, quando ele vê essa manifestação do amigo dele, de amor do amigo dele, fica, aumenta essa rachadura. Aumenta muito mais. E Jesus fala então para ele: vá e faça logo o que tu deves fazer. Está aqui no texto. Faça. Faça, filho. Ele tem que fazer. Eu já te expliquei, o compromisso nosso está nas escrituras, já vou avisando com antecedência. Quem vai te receber está recebendo a mim. E quem está recebendo a mim está recebendo aquilo que é a vontade da lei, que está pré-estabelecido. Ele vai e sai. E quando ele sai, você vai ver. Estavam comemorando uma festa na quinta-feira. E aí está todo um questionamento. Ele saiu por causa de quê? Os apóstolos começam a indagar. Porque ele tinha bolsa, ele era o responsável para guardar na caixinha, ou numa bolsa, né, o dinheiro do grupo. E ele é que comprava os mantimentos para dar para os povos, ou comprava o mantimento para a festa. Então eles pensaram assim: será que ele está saindo porque vai comprar alguma coisa que está faltando para a nossa festa, para a nossa comemoração? Olha, já estavam comemorando a Páscoa, já estava rolando o jantar. Ninguém, quando está na hora do jantar, levando do jantar, vai comprar alguma coisa. Já estava rolando o jantar. Então, podemos dizer assim, uma saída que o evangelista está dizendo, porque a história vai interpretar como uma traição, e aí vai ficar mal para ele, sendo o evangelista, ele, João, sabendo do fato, não prendeu Judas. Não tomaram nenhuma atitude com Judas. Por que, que eles não tomaram uma atitude com Judas? Não sabiam? Jesus não disse a quem eu vou dar o pão? Então, eles sabiam. Ele fez gesto na cabeça, quem é? É aquele. Então ele sabia. Então, para disfarçar, achava, como Jesus disse, vai e faça logo o que ele tinha que fazer, achava que ele ia sair para comprar alguma coisa para a festa. Ou então, ele ia sair para dar alguma coisa para os pobres, como se ele estivesse jantando com seus amigos, né? Fosse levantar da janta para fazer caridade. Ou ter até dele fazer caridade, mas faz antes, faz depois, não é na hora da janta. Ó, a janta que era tão importante. Primeiro, que era a última de Jesus. Segundo, que ele ia dar os esclarecimentos finais, como nós vamos ver em sucessivas palestras, em que ele vai dar as palavras finais, vai fazer uma oração, vai pedir ao Pai para aqueles que vão ficar aqui, vai entender o que ele deve entregar pelo mundo, vai falar sobre o espírito de unidade que ele vai ter com os apóstolos. Então vai ter uma série de ensinamentos importantíssimos que não tem cabimento ele deixar aqueles ensinamentos para ali, mas era a necessidade da lei, era o trabalho que estava acontecendo. Mas, se poderiam dizer assim, mas nem todos ouviram. A João que perguntou quem é seu. Ele fala aquele que é o meu pão. É o que está escrevendo o Evangelho. Então, se os outros acharam que ele estava saindo para caridade, ou se os outros para dar alguma coisa para os pobres, então logo pensaram que ele era um cara legal. Se ele estava saindo para dar alguma coisa para os pobres, é porque ele era um cara legal. Segundo, se ele estava saindo também para comprar alguma coisa para o grupo, ele também gostava do grupo. Porque ele estava deixando de ficar ali com Jesus, naquele bate-papo maravilhoso, que foi um dos maiores momentos da humanidade, ele não queria deixar este mundo sem antes comungar contigo, com vocês, esse banquete essa ceia. Jesus mesmo diz, não queria fazer. É fundamental para mim essa ceia, esse nosso encontro, todos juntos para conversarmos. Ora, então se ele se interpreta que ele estava saindo para comprar alguma coisa para dar para os pobres, é porque ele era um cara legal. Ou então se ele estava saindo para comprar alguma coisa porque faltava ali na festa, também porque ele é um cara legal, estava se preocupando com o grupo. Estava sacrificando de ficar ali com Jesus para fazer uma coisa ou outra, ou as duas coisas bacanas. Mas só que João, o evangelista, sabia, esse perguntou, quem é que está entregando, Senhor? Quem vai entregar? É o que eu dei o pão molhado no vinho e dá para Judas. Pedro pediu a João para perguntar. Pedro sabia. Os dois sabiam. Pedro e João. Esses não têm tudo. Esses sabiam que ele estava levantando. Não era para comprar nada para os pobres. Nem estava comprando para comprar nada ali para aquela reunião que estava faltando. Esses dois sabiam o motivo. E não fizeram nada. Aí eles poderiam dizer, ah, mas João não fez porque ele era novinho, ele era jovem. Por que não segurou ele? Ah, o João era jovem e Judas era mais velho, mais forte. Vamos imaginar assim. O Pedro, mas Pedro era misturado. Tanto que já vai terminar preso, eles vão para o Getsemane cantar no Getsemane, vão orar no Getsemane, Judas vai chegar, vai beijar Jesus, e os soldados vão levar Jesus preso. E quando os soldados chegam para levar Jesus preso, Pedro vai tirar a espada, vai cortar a orelha do soldado mau. Jesus vai botar a orelha no lugar e vai dizer para Pedro, que embainha com a espada, Pedro, que quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Então Pedro era corajoso, enfrentou os soldados. Por que ele não fez isso com Judas, segurou ele, vem cá, está doido, vai fazer isso com Jesus o quê? Vai fazer nada. Mas ninguém quer reação, por que que não fizeram reação? É meu enviado, é da vontade da lei, vai e faça logo o que tu tem que fazer. Mas por que nós passamos esses 2000 anos interpretando a coisa dessa forma? Botando Judas como um tarado e o Cristo como alguém doce, como um caído e tal. Porque nós somos ainda atrasados. E para quem é atrasado, essas histórias não ibope. Histórias de traição, de vingança, dessas coisas, é isso que dá ibope. Se chegasse o primeiro capítulo da novela e o mocinho chegasse com o bandido, explicasse tudo para ele e tal, agora vou lá em 300 capítulos, já ninguém mais ia assistir a novela. A novela é que você vai ver lá que tem um homem que tem que ser traído. Lá que tem traição, tem vingança, tem coisa do mal, não gosta do outro. Nem o mocinho gosta do bandido. Ele quer o bandido preso, ele quer matar o bandido e tal. Ali não, aí o mocinho amava todos, que é o Cristo. Inclusive Judas na mesma intensidade que matava os outros, se Judas fosse bandido, mas nem era bandido no caso. Então, para nós, perde todo esse elan. Por quê? Porque tem esse amor, aquilo que estava acontecendo era mesmo para Jesus, era a vontade de Jesus, ninguém poderia fazer. Judas estava fazendo a vontade dele, até as autoridades estavam. E quando Pilatos disse, não sabe se eu tenho o poder de tomar e dar a tua vida, diz a autoridade de Roma. Jesus disse que não tem poder nada, foi dado pelo alto. Se você tem esse poder de liberar a minha vida, ou tomar a minha vida, foi o alto que te deu. Jesus vai dizer esse mar lá na frente para Pilatos. Quando Pilatos diz, não te preocupa, não sabe qual é o poder sobre a tua vida? Foi dado pelo alto. A hora que o alto não quiser, acaba contigo. Já viram o derrame? Como é que é? Uma vez o nosso pastorinho, nesse altar do menino de sabedoria, foi dizer o Chico Xavier que tinha um determinado professor que estava incomodando, estava atrapalhando o desenvolvimento da obra de Fabiano de Cristo aqui, de Ajuda das Crianças. Do lá Fabiano de Cristo. E que essa pessoa, isso foi negativa, essa pessoa era negativa, estava atrapalhando o desenvolvimento. O Chico disse assim, não se preocupe, os espíritos, a hora que quiserem que começar a atrapalhar a vontade da obra, faz uma bolinha no sangue e entope, ó. O cara vai embora. É o derrame, né? Engrossa o sangue, já era. Pronto. Entupiu, tá? Então, Pilatos não tem poder nenhum, nada, absolutamente nenhum, a não ser fazer a vontade de Deus. Isso não é só com Pilatos, é com são todos. Sem exceção. E você imagina, vamos imaginar, quando você vê a perfeição do universo, de tudo que existe, Deus ficando por conta, ou o Cristo ficando por conta da vontade de Anás, de Pilatos, de Judas, de Caifás. Eles vão decidir o que querem fazer com Jesus. Jesus vem aqui na Terra com a missão, eles vão pegar as pedras, vão matar, vão fazer o que? Aí Deus mandou ele aqui, muitos de nós acreditamos, e Deus mandou Jesus aqui, aí vem um camarada que resolve matar ele. Aí Deus como é que fica? É colocar um Deus muito pequenininho, Jesus muito pequeno. Não é nada disso. Absolutamente nada. E aí Judas fala que quando Judas da parte, termina o texto aqui de forma extraordinária. É noite. Olha a última frase do texto. Aí Judas então parte. Eles começam a questionar por que, né? João e Pedro sabiam qual era o motivo. Estava indo para entregar Jesus para as autoridades. Dizer onde Jesus estaria já, depois do banquete. No Monte das Oliveiras. No Horto. Getsemane. Judas iria lá fazer isso. Pedro e João sabiam. Os outros achavam que ele saiu para fazer caridade e tal. Ele saiu com o coração angustiado, ralado de dor, tomado de angústia, sabendo sim ou não, coração curvado, Deus fazer ou não, saiu agitado. Termina, última frase. Era já noite. Evidentemente, historicamente, no sentido do relógio aqui do mundo, era noite mesmo. Já passava das 3 horas, tá certo? Mas o problema não é esse. Já era noite aí no carro, na cabeça dos Judas. Era Judas que não estava limpo, era Judas que estava angustiado, era ele que não sabia o que devia fazer. E nesta luta ele sai. Quando você sai nesta luta, achando que está agindo contra a vontade divina, achando que está indo contra Deus, a sua mente se transforma em noite. Cada um carrega as suas próprias trevas. Ou a sua luz. Quando a gente confia no alvo, quando a gente sabe que a gente está agindo como enviado, quando a gente sabe que a gente está agindo como um mensageiro, que a gente está fazendo a vontade da vida, está praticando bem, a sua mente é dia, é luz. Quando você sai angústia, sai duvidando, sai em descrença, sai em fé, sai amargurado, a sua mente é noite. E como é grande essa noite, como é grande. É pior do que aquela noite quando você não vê nada. Quando você está andando num local que acaba a luz, não tem luz, e que você vai ter que estar vigiando para saber como é o caminho, é muita, muita escuridão, não é? Agora existe uma noite pior do que essa. É que você pode estar debaixo de uma lâmpada de 1000 volts e não está vendo. Não está enxergando, está duvidando, está angustiado. A noite da descrença é muito pior quando falta a luz na tua casa. O pior é quando acaba o sol. Então, como sempre, uma história do Romanelli nos ensinou, no livro Primário do Espírito, que é muito legal. O homem recebeu um salário de vista para casa, de noite. Não tinha luz no caminho. E ele vê que um vulto está se aproximando dele. Ele começa a ficar desesperado. Ele começa a pensar e a que o vulto não fez fazer nada com ele. Ele vê que não tem como correr, porque o vulto já estava bem próximo. Ele não conseguia identificar. Então esse cara vai me roubar. O problema é que não só ele vai me roubar, mas ele também vai me bater. Mas ele não só vai me bater, mas vai me matar também. E aí, quando ele ficou nessa angústia toda, ele pensou assim: eu já sei, quando eu chegar bem perto desse culto, eu vou pegar todo o meu salário que eu estou chegando na minha família, quando eu vou esse salário, eu chego na minha família. Estou te dando todo o valor. Mas não te bate, não. Ou então, eu estou te dando todo esse meu salário. Mas se você tiver, me bate. Mas não me mata, não. Eu quero continuar aqui, porque eu tenho que continuar ajudando a minha família. Pelo menos só leva o meu salário, ou se quiser, só me bate. Mas não me mata, não. Assim ele foi para essa disposição, quando chegou perto era o burro. O burro era o burro. Aí, graças a Deus foi o burro, não é o homem. Então é o homem, ele conclui, o homem é lobo do próprio homem, né? É, se fosse um homem, a gente tem medo. Comer um animal, a gente não tem medo. Olha que situação. Então, o que a gente estava fazendo? Uma projeção. A gente projeta. E a mente começa a ficar em terror. E se alguém chegasse para ele, vai dizer, é um burro, eu não sei o que, ele não acredita. Por enquanto que não chegar, não ver, não poupar, não defender o seu salário, não defender a sua vida, não defender da dor, etc., a pessoa a mente fica de tal forma fechada, ela vai entrando em trevas, que aquela treva que estava na mente dele vai ficando muito pior do que a treva da noite. Que é a treva do pavor, do medo, do desespero, da angústia, da morte, etc. Tá certo? Então é isso. Esse que estava na cabeça do Júlio. Uma imensa ilusão. Estava em trevas, a mente. E aí aquilo que ele ia fazer era só um burro. E a pessoa pensa que é um ladrão. E é o que mostra que ele está em ilusão. E a ilusão gera, é o que os orientais chamam de maiá. É a grande ilusão da vida. É esse maiá, essa grande ilusão que fazia à noite na cabeça do Júlio. Porque ele saía assim. Tem que fazer um trabalho, as escrituras falam que o Cristo mandou, está lá e ele diz, lá o Cristo vai ser entregue, vai ser preso, vai sofrer, vai para a cruz, e eu vou dizer onde ele está? É ruim. A mente, esse cara é tão bom, me deu um pouco molhadinho no vinho, com aquele olhar tão maravilhoso, amigo que ficou comigo esse tempo todo, ouvi tudo que ele fez, é assim que eu tenho que fazer? A mente entra. Carga era imensa. O peso era imenso. Agora, então vamos pegar a frase mais extraordinária daqui do texto, que vai explicar por que, que ele estava assim, por que, que ele entrou nesse estado de angústia, por que, que ele fez essa confusão, esse maiá, no exemplo aí do burro e da noite, né? Por que, que ele fez essa confusão? Ele não compreendeu ali. Então tem a frase de Jesus que explica muito bem a passagem. Ele é assim. Aquele que comigo come o pão, contra mim levanta o calcanhar. Então, Jesus vai dar uma frase, que é, aquele que come o pão, comigo, com Cristo, em intimidade, vamos dizer assim, intimidade, né? Quer dizer, nosso, com afinidade, aquele que come o pão comigo, levanta o calcanhar. Levanta o calcanhar para quê? Diz aqui o texto. Contra o peixe. Contra mim. Essa é a frase aí que a gente precisa estudar. E aí está o segredo teológico do negócio. Então, tinha uma pessoa com muita intimidade com Cristo, que comia com ele, come o pão com Cristo, ali está alimentando, quer dizer, tem intimidade, está próximo dele, e esta pessoa levanta o calcanhar contra ele. Em linguagem bem simples, dá um coice, reage contra a minha vontade. É muito íntimo, é tão íntimo que come comigo, senta à mesa comigo, mas está reagindo. O calcanhar é dar um coice, agir para trás, recochetear, não aceitar. Faz isso contra mim. Tudo bem? Da onde que é essa passagem? Está logo no início do texto. E é logo na hora que Jesus está falando assim, olha. Vamos reler e vocês vão ver a sequência. Não digo isso de todos vós, porque um não está limpo. Sei quem são os que escolhi. É preciso que se cumpra as palavras das Escrituras. Dois pontos. Aquele que comigo come o pão, contra mim levanta o calcanhar. Digo isso desde agora, para quando acontecer, possam descobrir que eu sou o autor das Escrituras. então, é das Escrituras. A passagem é das Escrituras. Que passagem é essa das Escrituras? Está no Salmo, no Salmo de Davi, no capítulo 40, versículo 10. Davi, no Salmo, no capítulo 40, versículo 10, vai dizer assim, olha a frase de Davi, que está no Salmo. Por isso que as Escrituras têm que ser cumpridas. Até meu amigo, em quem eu confio, que come do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Até meu amigo, em quem eu confio, que come comigo do pão, levantou o calcanhar contra mim. Então ele está falando que é aquele, olha a ideia que tem que ficar embutida de que Judas é traidor para dar ibope, e só agora que a gente está mais maduro nós podemos tirar o espírito da letra, tirar o véu e entender a coisa em profundidade. Mas nesse tempo todo, o Cristo tinha de dar ibope, tinha de fazer sucesso, a gente tinha de seguir. E como nós somos seres atrasados, a gente segue as pessoas assim. Por que que a gente segue novela? Ah, aquele do mal, ah, aquele do bem, ah, então dá sucesso. E a gente continua nos acompanhando o capítulo, a gente continua acompanhando os capítulos do Cristo através da história, que dava sucesso, falava daquilo que a gente estava cheio o coração. Negócio de traição, essas coisas pertencem a gente, mas não aquele grupo ali. Olha o que que o rei Davi está dizendo. E o meu amigo, vamos lá, meu amigo, a quem confio, aí vem a frase que é igual agora, que come comigo, levanta o calcanhar contra mim, aí a frase é igual. Qual é a diferença, então, na citação do Evangelho de João para a frase de Isaías, para a frase do rei Davi? É que na frase do rei Davi, ele resume a frase, meu amigo em quem eu confio, ele pega isso, meu amigo em quem eu confio, e coloca no lugar de aquele. Vamos pegar a frase, então, no original. O meu amigo a quem eu confio, que come o pão comigo, levando o calcanhar contra mim. Essa é a frase completa. João pegou o meu amigo a quem confio, tirou e botou aquele. Por quê? Olha aí a explicação clara. Precisava passar para a história, não esta ideia que Judas era amigo e recebeu um trabalho do Cristo a quem o Cristo confia. Para não ficar essa coisa que o Cristo confia em Judas e que Judas era amigo dele, só citou a passagem do versículo que transformou amigo e a confiança do Cristo na palavra aquele. Entendeu? Agora, quando nós vamos na essência, a gente já começa a ver. Meu amigo, confio. Que no Evangelho de João é envio, meu enviado. Olha como é que fica tudo igual. Agora, quando o Judas chega, depois de ter realizado o trabalho, de ter feito a entrega, ele leva lá os soldados para prenderem Jesus, e beija Jesus, e ele diz, amigo. Aí, ó, meu amigo. Aí agora a expressão, volta um amigo, lá do rei Davi. Depois que Judas faz tudo, é o meu amigo. Amigo que eu confiei em um determinado trabalho. Só que esse cara, que é amigo dele, a quem ele confia, que come com ele na intimidade dele, levantou contra ele o calcanhar. Ou melhor, está agindo, represando, está me dando apoio, está indo contra a minha atitude. Então eu trouxe para vocês, aqui para a nossa análise, as passagens do Antigo Testamento que falam de calcanhar. A palavra no original é, no hebraico, para calcanhar, é aquel. É assim que se escreve. E João, aí nessa passagem, é a única vez que cita a palavra calcanhar, está nesse capítulo que nós estamos estudando, no capítulo 13, versículo 18, que fala essa frase aí do Evangelho, só que como o Evangelho foi escrito no grego, a palavra é no grego. E terra. Bom, essa é só a palavra confrear. E que no Evangelho só é citada aqui, uma única vez no Evangelho. Agora, no Antigo Testamento ela é citada várias vezes. No Antigo Testamento. Eu vou pegar as três vezes que ela é citada no Gênesis de Moisés, que foi o primeiro livro das Escrituras. Então, no Gênesis, a primeira vez que ela é citada, essa palavra calcanhar, está no Gênesis. No Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Depois ela é citada ainda no Gênesis, no capítulo 25, versículo 26. E depois ela é citada ainda no Gênesis, no primeiro livro das Escrituras, no capítulo 49, versículo 17. Vamos fazer uma análise dessa palavra calcanhar lá. E depois vamos ver qual é a luz que nós temos aqui para trazer aqui. Primeiro vamos ficar com essa segunda passagem aqui, do Gênesis, no capítulo 25, versículo 26. Explicar um pouquinho. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac é casado com Rebeca. Isaac casado com Rebeca, Rebeca fica grávida de gêmeos. Então vamos botar aqui sequência. Nós temos Abraão, nós temos Isaac, e agora que Isaac casado com Rebeca, Rebeca está grávida de gêmeos. E os dois estavam lá na barriga, Jacó e Esaú. Os dois estavam na barriga. E quem nasceu primeiro foi Esaú. Na hora que Esaú estava para nascer, diz a passagem que Jacó, dentro da barriga, pegou no calcanhar de Esaú e puxou para dentro e ele saiu primeiro. Pegou no calcanhar. Bom, aí não tem outras explicações para outro motivo. Aqui só está no preocupado com a palavra calcanhar. Pegou pelo calcanhar, mostrando virilidade, mostrando força, toma o lugar de Esaú e sai primeiro. Então, continua. Abraão, Isaac, não mais Esaú, mas Jacó. Jacó vai gerar Judá, que vai gerar Davi, que vai gerar o Cristo. Essa é a genealogia com as dezenas de gerações. Então começa com Abraão, por isso que Abraão quer dizer pai luz ou pai das multidões, é o primeiro. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, que gerou Davi, que é o Cristo, e de Maria nasceu o Cristo. Ora, então repare bem que na hora que vai nascer na hora que vai nascer Jacó, quem ia nascer primeiro era Esaú. Mas aí o Jacó puxou o Esaú e nasceu ele no lugar primeiro. E ele então entra na genealogia. Jacó entra na genealogia e não o Esaú. E aí quando a gente vai depois estudar a vida dos dois, o Jacó era peludo, era macacoide, era agressivo, gostava de caçar. O Jacó era inteligente, ele era astuto. Apesar de usar uma violência mental, ele já não usava mais violência física. Ele usava uma violência mental. Ele tinha lábio, enrolava os outros, era enrolador. O outro era só brutão, queria resolver tudo no soco, no tapa, etc. Tanto que quando o irmão enrolou ele, ficou com a herança, ele queria matar o irmão, tudo ele queria resolver no tapa. O irmão não deu presente para ele, uns gadozinhos, aí ele então ficou amigo do irmão outra vez, porque ele não raciocina, é muito bruto. Isso quer dizer que como vai haver um aperfeiçoamento da genealogia de Abraão e tal para nascer o Cristo, sempre tem que entrar nesta perfeição que sente melhor. Apesar de Jacó não ser muito legal, porque ele era astuto, entre o homem astuto e inteligente, é melhor o homem astuto e inteligente, mesmo quando ele usa isso para os seus interesses egoísticos, do que o homem que é violento. Por isso que Japão entra no lugar. E ele vai entrar no lugar, o que ele faz? Ele pega no calcanhar. Ora, repare então que essa ideia do calcanhar aí está no sentido de vencer o outro num golpe baixo. É a tal da rasteira. Entendeu? Ele deu uma rasteira, pegou no calcanhar no outro, significa mais ou menos assim, promorou o cara. Num golpe, porque é como se fosse um golpe de judô. O outro é muito mais forte do que você. Mas o sujeito que no judô ele não sabe dar o golpe, assim ele sabe dar uma rasteira, porque o outro não tem técnica. Então o sujeito pode ser um violento. Se aquele violento portão te pegar, ele acaba contigo. Só que o outro tem técnica. Ele tem a arte marcial. Então ele pega no calcanhar e derruba o outro. Entendeu? Mais ou menos. E ele, quem tem técnica, quem sabe judô, e o violentão da rua, outro judô é muito melhor. Entendeu? É isso. Ora, vamos pegar um outro caso lá, agora, nas escrituras sobre o calcanhar. É a última citação do livro do Gênesis sobre o assunto calcanhar. Então, esse Jacó, ele vai ter 12 filhos. Só o quarto vai entrar pela genealogia, que é o Judá. Era para entrar o primeiro, era Rubens. Mas Rubens vendeu o irmão. Olha como a genealogia vai se aperfeiçoando. Rubens vendeu o irmão, não entrou na genealogia. Depois tinha Simão e Levi. Um dos dois iam entrar. Primeiro Simão, depois Levi. Só que eles mataram, em nome da circuncisão, que era uma lei de Deus, mataram os príncipes da localidade porque eles não queriam dar irmã para casar com o príncipe. Então eles, em nome de Deus, eles mataram. É, a vida não botou isso nas escrituras. Então entra o quarto nas escrituras que é Judá. Então dos 12 filhos de Jacó, de Jacó, vai entrar o quarto, que é Judá na genealogia. Porque diz, por isso que diz que Jesus é filho de Judá, da tribo de Judá. Por que então não entrou Rubens? O primeiro mais velho, porque Rubens vendeu o irmão José para o Egito. Os dois, Simão e Levi, mataram em nome de Deus. Aí é uma coisa muito grave, matar em nome de Deus é a Inquisição que a igreja vai inventar depois. E agora então entra então o Judá. Ora, quando Jacó reuniu então todos os seus 12 filhos para dar uma bênção no final da sua vida, quando ele vai partir, ele nota que ele vai falecer, então ele resolve dar uma bênção para todos eles, e passar a primogenitura para ajudar. E explicar por quê. Na bênção ele dá as devidas explicações. Um quinto filho que ele tem, que não entra na genealogia, um quinto filho se chama Dan. E Dan quer dizer juiz. Dan quer dizer juiz. Então o quinto filho dele é ajudar. Entra o quarto para a genealogia. Mas quando ele vai dar a bênção para todos, ele vai dar a bênção para Dan, ele diz assim: olha, Dan, estou contigo. Estou de tal forma contigo que quero dizer, bem, isso fique bem claro, que se alguém fizer alguma coisa contra você, se inclusive aparecer um cavaleiro para tentar te prejudicar, eu como uma serpente vou pegar no calcanhar do cavalo e o cavaleiro vai cair, vai se desabar, porque eu te defenderei, Dan, para sempre. Essa foi a bênção que ele deu para Dan. Para cada um ele deu uma bênção. Para Dan foi essa. Vai dizer então para Dan: estou contigo, Dan. Ninguém vai te fazer mal. E se um dia algum cavaleiro vier, o cavaleiro vem do cavalo, né? Se algum cavaleiro que vier ao cavalo para te prejudicar, eu como uma serpente, pego no calcanhar do cavalo. O cavalo então vai se assustar e vai cair, né? E o cavaleiro vai desatar. Quer dizer, ninguém vai conseguir te destruir. Porque você é alguém que eu escolhi. E não abro mão de ter escolhido porque você é um juiz. Olha, o juiz é o íntegro, é isso? José, o marido de Maria, não quis abandonar Maria, porque diz o texto, porque ele era justo. É nesse sentido. Aí Dan quer dizer justo, juízo, juiz, justo, que conhece a lei, é um seguidor da lei, que age segundo a lei, né? Assim que o juiz faz, a tal ponto de dizer: se alguém tentar te prejudicar, eu pego no calcanhar do cavalo, jogo o cavaleiro por terra. Ninguém vai te conseguir te destruir. O juiz é integridade. Então, mais uma vez, vem a palavra calcanhar, dizendo assim, também com relação ao Cristo. Diante dessa coisa toda que ia acontecer, não adianta, o Cristo não vai perder. Ele é o grande juiz, sabe como agir, conhece bem a lei de Deus, conhece todos eles. Ele que escolheu, quem escolhe e decide é o juiz. Sabe muito bem. E se alguém quiser prejudicar esse dano que é o Cristo, é o símbolo, as escrituras estão dando, se alguém quiser, vai cair do cavalo. Ninguém consegue prejudicar Cristo, cai do cavalo. É como se uma serpente pegasse no calcanhar do cavalo. Qualquer um desaba. Qualquer um que tenta achar que é o dono do Cristo, que vai fazer o que quer com Cristo, desaba. No final, ganha sempre o juiz. Ganha sempre a integridade. Aquele que tem a capacidade de agir segundo a lei. O Cristo não perde nunca. É isso. Vamos agora para a terceira e última passagem, que fala sobre o calcanhar, que é a primeira vez que ele é citado nas Escrituras, no capítulo 3, versículo 15, do Gênesis de Moisés. Uma passagem muito interessante, que eu vou apagar aqui, para a gente poder esquematizar. A passagem é a seguinte. Porém, uma hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Bom, que passagem é essa? Como eu já disse, é do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, e é a primeira vez que é citada a palavra calcanhar nas Escrituras. Então, vou lembrar vocês, recordando. O Adão e Eva viviam no paraíso e desobedeceram lá a vontade de Deus. E quando eles desobedeceram, cada um recebeu um castigo. O Adão iria ser jogado por terra, ia entrar numa túnica de pele e iria reencarnar na terra e agora ia aumentar o suor do seu trabalho. Um trabalho ele ia comer um suor, o seu rosto ele ia comer o seu pão. E a terra não vai produzir nada de graça para ele. A terra só produz de graça espinhos e abrotes. Ele, para vencer aqui, tem que trabalhar muito no suor do povo. Então, multiplicarei os teus trabalhos. Esse foi o castigo de Adão. Da Eva. Qual é o castigo da Eva? Vou colocar o homem contra você, e a mulher ficou discriminada através da história. Gente, nós não temos tempo de explicar todas essas coisas em detalhes. Numa outra oportunidade, a gente entra assim. É uma simbologia que precisa ser entendida em espírito e verdade, evidente. Mas assim, ao pé da letra, quer dizer, colocarei o homem contra você, quer dizer, você vai ficar submisso ao homem e aumentarei as dores do seu pai. Então, castigo para o homem. Vai habitar no corpo. Castigo para a mulher. Vai habitar no corpo. O homem vai ter que trabalhar no suor do rosto e a terra não vai produzir nada de graça para ele. Tem com muita luta. E a mulher vai ter o seguinte sofrimento. Dores no parto e a vigilância do marido, do homem. Agora, o castigo para a serpente. Essa serpente no original está escrita na arte. Quer dizer, astúcia. Que nós já explicamos aqui no caso de Jacó. No caso de Jacó, que nada mais é essa astúcia do que uma inteligência ainda terrena, uma inteligência agressiva, material, terrena, interesseira. Isso é o interesse próprio. Quando eles resolveram desobedecer a Deus, resolveram cuidar do interesse próprio, arrumar uma coisa melhor para eles e desobedecer a lei divina. Toda vez que a gente desobedece a lei divina, a gente quer fazer alguma coisa para o nosso eu egoístico, e aí é contra esse egoísmo, podemos dizer assim, contra essa astúcia de querer achar que pode enganar os outros, enganar o próximo, enganar a Deus, e agora vai haver uma reação contra ela. Ou vai ser um castigo para esse estado mental de astúcia? É essa a frase. Então vou repetir. Para o homem, aumentar o seu trabalho. Trabalho pesado. Para a mulher, ser submissa ao marido e ter dores no parto. e para a astúcia, para esse nosso estado de alma, que tanto a mulher tem como o homem tem. Qual é o castigo? Diz lá, porém uma hostilidade entre ti e a mulher. Então vamos lá. Hostilidade vai ser uma luta entre a astúcia versus a mulher. Segundo, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, não sou hoje você vai brigar com ela. Ela vai brigar contigo. Vão ter uma hostilidade uma com a outra. Mais ainda, a descendência tua, você, no futuro, também vai ficar contra ela. E aquilo que a mulher gerar no futuro também vai ficar contra você. Mas, conclui a frase. A descendência dela te esmagará a cabeça. Então, essa descendência aqui, que é da mulher, a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da astúcia. E o que, que a astúcia vai fazer? A astúcia vai ferir o calcanhar da descendência da mulher. Então, fazendo.
Repare que não tem nada fácil nas escrituras. Tudo demanda muito cuidado, muita atenção, muita busca, muita calma. Depois que a gente falta, mas tem que raciocinar.
A melhor coisa que tem quando a gente está diante de um texto rolar, eu vou repetir aqui para vocês, olha, castigo para astúcia. Vou botar uma hostilidade entre você e a mulher. A descendência da mulher vai pisar na tua cabeça. E a tua descendência vai apenas ferir o calcanhar da descendência da mulher. Ou melhor, a descendência da mulher vai ser poderosa, porque ela vai acabar contigo. Porque a descendência da mulher vai acabar com a sua descendência, porque vai pisar na sua cabeça. E você, não agora, mas a tua descendência lá na frente, a astúcia vai ser tão fraca, que a única coisa que vai fazer é ferir o calcanhar da descendência da mulher. Quando você tem um texto assim complicado, que a gente tem que encarar o texto, a melhor coisa que tem é fazer uma, estudar ele e fazer uma oração e pedir ajuda espiritual, né? Para a mente abrir e a gente chegar lá, a mistura do mundo. E também pedir ajuda a quem entende das coisas. Porque se você pede ajuda de um orientador, de um guia, de alguém preparado, né? De um grande médico, de um estudioso, esse alguém pode te dar uma luz. Então, é o que nós fizemos aqui, e vamos pedir ajuda a Paulo de Tarso. De São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, Paulo escreveu 14 cartas. Estão lá na Bíblia. Uma das cartas dele é chamada aos Gálatas. Ele vai dizer assim no capítulo 3, versículo 16. Falando da tal descendência, ele vai explicar o que é o negócio de descendência. A descendência. E ele vai indagar o que é isso? A descendência. O que quer dizer descendência? Ele vai dizer assim, não diz e aos descendentes, diz a descendência. Olha como é que ele mesmo estava refletindo, está pensando e está dizendo. A descendência, o que é isso? Não diz e aos descendentes, como se referindo a muitos, mas como a um só. É a tua descendência que é Cristo. Agora, então, ele define. Não está dizendo que são os descendentes. Está dizendo que é descendência. Como se estivesse referindo a um só, que quer dizer Cristo. Agora, nós podemos substituir aqui. Ó. Porém, uma hostilidade entre ti e a mulher. A descendência da mulher não são os descendentes. descendência da mulher é Cristo. Então vamos substituir aqui, ó. Cristo, o que que vai fazer? Cristo vai pisar na descendência da astúcia. Na cabeça dele, vai acabar com a astúcia. E a astúcia, o máximo que vai fazer lá na frente, que ela vai já estar bastante enfraquecida, o máximo vai ferir o calcanhar dele. Aí Judas vai lá, vai tentar ferir o calcanhar, não vai? Não está aí naquela luta? O máximo é um ferido do calcanhar. Mas o Cristo vai acabar com a astúcia. Vai pisar na cabeça. Precisamos ainda analisar mais. O que é esse negócio da descendência da mulher? E o que vai é o último, a grande e a última descendência da mulher. Qual é o papel da mulher? O que a mulher faz? Qual é a maior missão da mulher na Terra? É ser mãe. Gerar, é ser mãe. Essa é a função. Então, quando se fala da descendência da mulher, o que a mulher faz? Gera. Vamos explicar gerar a luz do Espiritismo. O que é gerar a luz do Espiritismo? Quando alguém nasce aqui no mundo, o que ele faz? O que acontece em termos de espiritismo? Ele está reencarnando, concorda? O que a mulher faz? Qual é a máquina de produzir da mulher? A mulher produz reencarnações, não é assim? O que a mulher é? Uma máquina de produzir reencarnações. E ela vai produzir muitas reencarnações. E com as reencarnações, o espírito vai fazendo o quê? Vai evoluindo, não é assim? Você reencarna para quê? Não é para aprender e evoluir? Então, a mulher multiplica. Ela é uma fábrica de reencarnações. Até gerar a grande descendência dela, que é o Espírito perfeito, que se chama Cristo. Esse é o descendente. A mulher vai gerando. E o Espírito vem muito atrasado. Ele vai indo e tal. Vai crescendo, vai indo. Conforme que ele vai indo, até que ele vai se gerar em Cristo, o Espírito puro. Essa é a descendência dela. Por enquanto, que não se gera Cristo, quer dizer, por enquanto que não se gera Espírito perfeito, que é o nosso caso, nós não somos perfeitos, nós fomos gerados por mulheres, não fomos? As mulheres nos geraram, essa fábrica que nos gerou. Nós somos perfeitos? Não. Por enquanto que não é perfeito, vai continuar essa hostilidade entre a vontade divina e a chuva. A gente sempre vai ficar aqui nesta luta. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que me dedicar ao centro espírita? Ajudar os pobres? E outra coisa, no domingo? No domingo não é para eu descansar? Além do mais, eu estou ajudando aquela instituição? Será que aquele cara lá não é malandro? Outra coisa, eu vou dar passo naquele sujeito lá, gastando meu energia, meu tempo, quando a gente sabe que ele não quer nada, que ele é um preguiçoso. Por enquanto que a gente fica nessa luta, ou então a pessoa fala assim, eu vou lá no centro, não é para melhorar não, eu vou lá porque eu quero tomar parte, eu quero me sentir melhor, eu quero levar em vantagem. Por enquanto que você está atrasado, por enquanto você não se transforma em Cristo, esta hostilidade, esta luta entre aquilo que a mulher gera e a astúcia que nós carregamos de interior, vai acontecer aquilo mesmo. Vai acontecer. Só que a gente vai evoluindo. Nós éramos, na vida passada, muito pior do que a gente é hoje. Olha, porque a gente já não é legal. Imagina o que a gente era na vida passada. Há 10 vidas atrás, a gente era muito pior. Há 100 vidas atrás, muito pior ainda. Então, conforme que as descendências vão passando, esta astúcia vai enfraquecendo. Hoje, podemos dizer, olha que barato, em que a gente está lutando muito menos para a vontade do Cristo do que antes. Hoje você já se propõe vir aqui, dar um parque em alguém, e dar um bolo, pelo menos um dia na semana, porque ia ser legal, chamar todo mundo de irmão, é obediente aqui no auditório, fica quietinho, arrumadinho, tenta prestar atenção, tenta aprender. Já temos algo em nós, isso com relação a todos, orador e público, né, que já nos coloca já em mais vontade de seguir a Cristo que seguir ao erro. Tanto que quando a gente erra, a gente não sente bem. Olha que legal. A gente fala, puxa, não devia ter feito isso. Eu estou arrependido. Poxa, eu vou fazer uma caridade, eu vou ajudar. A gente ora, pede ajuda, não é assim? E a gente já tem consciência de que essa astúcia tem que diminuir em nós. Ela tem que ficar fraquinha, muito fraquinha, ela tem que acabar em nós. Quem está acabando com ela? É a mensagem.
mensagem do Evangelho. Conforme que Cristo vai entrando na nossa vida, e aquela visão do futuro é Cristo, conforme que ele vai entrando na nossa vida, ele está caminhando nessa chuva. Conforme que o Senhor, o Cristo, vai sendo o Senhor da nossa vida, a astúcia vai perdendo o terreno. Podemos dizer assim, a astúcia é inversamente proporcional à influência do Cristo. Quanto mais Cristo na nossa vida, menos a astúcia vai predominando. Até que no final, nesse processo todo, está em acabar com a astúcia. A astúcia vai ser destruída na cabeça, ou melhor, na sua inteligência. Ela não é uma inteligência. Vai pisar na inteligência, vai acabar com ela. Aquilo que a gente fala, mas eu falo assim por inteligência, eu não sei assim, eu não sobrevivo. Isso é coisa do mundo, a gente sempre fica com argumentos racionais para justificar as nossas atitudes aqui no mundo. Amar o inimigo é impossível. Como eu vou amar o inimigo? Senão eu não me defendo, eu tenho que cuidar do meu carro, da minha família, da minha casa. Gradativamente, conforme que o Cristo vai tomando a nossa vida, a astúcia vai perdendo o terreno. E essa nossa inteligência que a gente acha tão brilhante vai sendo esmigalhada, pisada no seu alicerce. E no final, podemos dizer, é tão fraco que a gente só consegue ferir no calcanhar. É uma coisa assim muito significante. E o que é ferir no calcanhar? Era o caso daquele amigo Judas. Qual é a frase que nós falávamos de Pedro? Pedro pegou a espada. Astúcia funcionando na forma ainda de violência. Ele achava que podia lutar com aqueles caras todos. Pegou a espada e foi lá atacar mal. E Jesus disse, embaia a tua espada, Pedro. Quem tem pela espada fere, pela espada será ferido. Não é isso? A lei de causa e efeito é essa? É a lei de causa e efeito. Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Se você fizer uma causa, ferir com ferro, vai receber um efeito que é ferir com ferro. Guarda a tua espada, Pedro. Porque quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. É a lei de causa e efeito. Você fez uma causa, feriu com ferro, você vai ser ferido também. Agora, Jesus pediu algo a Judas para ele fazer, não foi? Tinha um serviço a fazer que era a vontade das Escrituras. Judas estava resistindo? Estava. Judas estava sofrendo com isso? Estava. Estava levantando o calcanhar contra o Cristo? Estava. Estava conseguindo destruir Cristo? Não. Só estava levantando o calcanhar. Muito pouco. Muito pouco. Era uma resistência. Que já o deixava assim em plena angústia. Ele estava tentando ir contra a vontade do Cristo? Estava. Toda vez que você quer contra a vontade do Cristo, você está fazendo uma ação. Toda reação gera uma reação. Ou melhor, repitamos aqui. Quem pelo ferro, fere pelo ferro, será ferido. Quem mata pela bala, morre pela bala. Trocando no caso do Judas, quem levanta o calcanhar, vai ter o calcanhar levantado contra ele. Não é assim? Você age com ferro. O ferro vem e age contra você. Agora, Judas estava levantando o calcanhar. E a lei de a reação estava vindo contra com ele na forma de calcanhar. Essa era uma opinião até a minha palestra retrasada. Quando nós dizemos aqui, o Cristo não veio julgar ninguém. O Cristo não veio condenar ninguém. Cristo veio para salvar. Nós dizíamos aqui na palestra, o homem inventa a guerra. O Cristo inventa a cruz vermelha. O homem inventa a lepra. O Cristo inventa Francisco de Assis para lavar o leproso. O homem inventa a AIDS. Cristo inventa Madre Teresa de Calcutá para cuidar dos aidéticos. O homem inventa o medo da morte. Cristo inventa Chico Xavier para provar por A mais B, milhões de mensagens, milhares de mensagens que a vida continua. O homem inventa o materialismo. Cristo inventa Pedro Borges para mostrar pela luz da ciência que o espírito é que sobrevive. O homem inventa a morte e o túmulo. Cristo inventa a ressurreição e a redenção. O Cristo não veio julgar. O Cristo veio salvar. Judas levantou com ele o calcanhar, ou melhor, ficou contra a vontade do Cristo. Agiu impulsionado, em dúvida, angustiado. Nessa situação, era para ele receber uma reação. O Cristo não veio julgar. Cristo não veio julgar. Veio salvar. Então ele não pode julgar e condenar Judas. Se Judas está naquele estado de angústia e de sofrimento, é de Judas. Não é Cristo que fez isso para ele, nem vai condená-lo e julgá-lo por causa disso. Cristo veio salvar. O amor. E depois vai transformá-lo em um ser de luz, quando ele brilhar como Joana d'Arc. Saindo por todos e amigo de Jesus. Olha, então, veja. O que que o Cristo faz? Por enquanto que Judas levando o calcanhar, que a lei da, que a reação, ele teria de sofrer uma ação que era de levantar o calcanhar contra ele. Logo, não é assim que o Cristo faz. Judas fez a ação negativa. O Cristo vem com uma ação de amor. Qual é a ação de amor? Olha, a astúcia vai ferir no calcanhar Cristo. Uma coisa insignificante no Cristo. A astúcia, lá na frente, na forma de Judas, vai ferir no calcanhar Cristo. Cristo poderia também ferir no calcanhar de Judas. Cristo não veio ferir ninguém. Cristo veio salvar, agir com amor. E o que ele vai fazer? Pisar na cabeça de Judas. Mas não é muito pior? Não. O pisar na cabeça não é fazer uma violência. O pisar na cabeça é mudar de forma, de atitude, a pessoa que pensa negativamente para pensar em termos de amor. Tá certo? O que que vai acontecer com Judas? Judas não vai suportar quando vê o Cristo na cruz. Não vai aguentar. Vai dizer assim, o que eu fiz? Ele não mostrou a sua glória. Os outros também vão pensar assim, os outros vão se esconder. Todos vão ficar escondidos. Judas vai pensar assim, eu que entreguei, não deu certo, ele morreu. E agora? O meu amigo morreu, aquele cara que eu gostava tanto, ele mandou eu fazer o filho, mas ele morreu, não deu certo. Ele não aguentou, e vão falar de mim. Como é que eu vou olhar aqueles meus amigos? Não tem jeito. Ele não suportou. Ela não suportou. Quem suportaria? Diz o Cristo, seria melhor botar uma mão na cabeça e se morrer. Melhor nem ter nascido numa situação dela. O sofrimento foi tão grande que ele não aguentou. Se suicidou. Que caída vai fazer? Vamos ler Maria Dolores através da psicografia do Chico. Maria de Nazaré vai lá no plano espiritual para ajudas. Orienta Judas. Judas está em desespero. Não entende ninguém. Nem a mãe. Nada. Ninguém. Até a mãe não quis ver ele em desespero. Maria vai lá para ele. Você é meu filho. Eu sou a mãe de Jesus. E é da vontade de Jesus que tu repouses em meus braços. Ah, mas eu deixei de ser apóstolo dele. Nunca. Ele que te escolheu. Você é dele. Hora por hora você está desequilibrado pelo ato que você cometeu. Mas aquele posto é seu, você será sempre apóstolo de meu filho. É meu filho também. E ele me deu como mãe de toda a humanidade, mãe do desgraçado, do vale de lágrimas, para te recuperar. E começa os trabalhos das reencarnações de Judas. Ele reencarnou algumas vezes como mártir no cristianismo na essência. Venceu a si mesmo. Amamos ele numa nova roupagem. O homem é muito engraçado. Como o inimigo vem na forma de netinho, a avó bota no abraço e beija. É o meu netinho querido, que é o inimigo que voltou. A vida faz dessa forma. Hoje nós admiramos santos aí na história, que é o próprio Judas. Ele volta, faz o seu martírio, se recupera, se reequilibra e se apresenta como apóstolo do Cristo na figura de Joana d'Arc. É traído por toda a humanidade, é traído pela própria igreja, mas na fogueira ele termina as suas últimas palavras dizendo, Cristo, todo aquele fogo da mente que o agitava, agora tem forma de fogo interno na fogueira, mas de confiança espiritual. Lá no íntimo era o fogo de amor por Cristo, como lá por fora era o fogo que abrasava a lenha. Logo, Cristo salva. o próprio erro que a pessoa fez, o calcanhar, que eu ajo contra você mesmo. O Cristo faz o contrário. Ele acaba com a sua cabeça, com aquela cabeça pequenininha, o acabar, o pisar na cabeça, fazendo uma releitura, significa mudar a sua forma de pensar. Deixar de fazer você pensar para o seu interesse próprio. Não devo fazer isso com Cristo, não devo fazer isso com fulano, não devo fazer assim. Não. Pensar de forma ampla. Sempre nós devemos de fazer, não como a gente quer, mas segundo a lei. Nós é que somos egoístas. A mãe quer prender o filho para ela. O marido quer prender a mulher. O outro quer prender. Nós achamos que podemos prender, reter. Ninguém consegue reter ninguém. Quando alguém casa, um já está assinando a certidão de óbito. Raramente um casal mora os dois juntos ao mesmo tempo. Ninguém prende ninguém, namorado não prende namorado, mãe não prende filho, filho não prende pai não prende avó, não prende neto, ninguém prende ninguém. Judas queria prender Cristo, não queria deixar com que ele fosse realizar aquilo que era da vontade de Deus. É essa astúcia pequena, egoísta. Que Pedro também queria, não vá a Jerusalém, Jesus disse, cala a boca, Satanás, vai de reto, vai atrás de mim e me obedece. É este egoísmo da gente querer fazer isso, às vezes, na maior boa vontade. Você quer fazer isso com o teu amigo. O meu amigo não quer que aconteça isso. Mas o seu amigo também tem que morrer, o seu amigo também tem que passar pelo seu carro, tem que passar pelos problemas. E nós temos que ser agentes da vontade da vida, não fazer aquilo que a gente quer pelo nosso interesse. Então, o que, que o Cristo faz conosco? Ele pisa na nossa cabeça, egoísta, para que ela possa se abrir e a gente perceber uma outra realidade de forma espiritual mais ampla. Era isso que Judas, só através da história e através de múltiplas vidas, veio percebendo e voltou a ser, sem nunca deixar de ter sido para Cristo. Mas ele, outra vez, assumiu um posto de legítimo amigo e servidor da vontade do Cristo. Quando ele realmente entendeu que o Cristo não era dele, era de todos e que o objetivo é servir para que o Cristo seja levado para todos, segundo a vontade de Deus, e não para o meu eu exclusivista. Muita paz. Vamos fazer agora a nossa oração, em que a água mais uma vez vai ser purificada.